Eu gostaria de abrir a noite com as boas-vindas, mas também justificar o porquê deste nosso encontro e deste nosso tema, oferecendo a você algumas poucas citações. Talvez a pergunta primeira seja: por que uma igreja evangélica vai discutir política e vai discutir política nos termos em que estamos nos propondo a discuti-la? Eu lembro Desmond Tutu, arcebispo anglicano na África do Sul, prêmio Nobel da Paz. Desmond Tutu disse que não há nada mais político do que dizer que religião nada tem a ver com política. Não há nada mais político do que dizer que religião nada tem a ver com política. Portanto, para a nossa estranheza, estranho é que precisemos justificar por que uma igreja se propõe a discutir política. Lembro de Martin Luther King Jr., um pastor batista, e que na verdade dispensa apresentações. Ele disse: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Discutirmos o que vivemos no nosso país, aquilo que a história registrou como um golpe civil-militar, que colocou o Brasil num regime de exceção durante mais de 20 anos, a começar do dia 31 de março de 1964, é falar a respeito de justiça e injustiça. É falar a respeito da injustiça como ameaça à justiça e falar a respeito da justiça como um ato de resistência a injustiça. Mas quero realmente citar a você o profeta Isaías, quando diz que o jejum ou a experiência espiritual desejada por Deus não é esta. E agora Isaías, o profeta, fala como se o próprio Deus, o Senhor, estivesse falando: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. É estranho, muito estranho, que no ambiente religioso, nós ainda estejamos com a necessidade de discutir, justificar, debater por que estamos nos reunindo para falar de justiça e liberdade, de Estado de Direito, democracia, política no nosso Brasil. Eu tenho acompanhado a repercussão da nossa convocação e da nossa proposta nas redes e nas mídias sociais, e fiquei realmente assustado e horrorizado. Como se falar de justiça fosse uma prerrogativa das ideologias e das propostas de sistemas e regimes de governo. Nós que somos cristãos, nascemos com a palavra justiça na boca, porque Deus ama a justiça e o direito. É sobre isso que vamos falar hoje à noite. É sobre isso que vamos conversar hoje à noite. Eu diria que, por mais controverso e por suscitar paixões intensas, nós, quando vamos tratar dos assuntos dessa noite, estamos em casa, tratando daquilo que a igreja jamais deveria deixar de tratar e trazendo para a luz um tema que a igreja jamais deveria ter deixado escapar. Por isso, bem-vindo, abra o seu coração, a sua consciência, afie a sua língua para boas perguntas e boas questões, porque nós queremos ter uma conversa séria hoje à noite. Você manda a sua pergunta para #PergunteFCP e a sua pergunta vai ser projetada no telão. E as regras do jogo para hoje à noite são simples. Os nossos dois convidados terão 15 minutos cada um para expor o seu pensamento a respeito do tema Os 50 Anos do Golpe. E depois vamos abrir a nossa conversa com as suas perguntas, as minhas perguntas, as perguntas que porventura eles mesmos tenham a respeito do tema, para buscarmos, se não um consenso, no mínimo uma luz que aponte uma caminhada saudável apesar das nossas divergências. Bem-vindos todos, boa noite, e na minha introdução eu tenho como última palavra um convite a que você me acompanhe em oração. Vamos orar. Deus nosso Pai, invocamos o Teu nome em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e consagramos este ambiente, este evento, às Tuas mãos, e clamamos que, como recebemos a promessa de Jesus, o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade e à verdade que liberta. Clamamos que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, portanto, convidar que subam e se acheguem ao palco os nossos dois convidados, o deputado federal pelo PT, Cândido Vacareza, está no seu segundo mandato como deputado federal, foi líder do PT e líder do governo na Câmara, no período do governo do presidente Lula e também no período do governo da presidente Dilma. E é muito bem-vindo, deputado, por favor. E o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP, da PUC, comentarista da Rádio Bandeirantes, da TV Cultura, autor, escritor. Bem-vindos os dois. Eu já queria provocar para um sentar à minha direita, outro à minha esquerda. Agora, eu não sei... Vocês vão... Vai sentar à minha direita. Bom, à direita. Tá bom. Então, senhor deputado, já que o senhor escolheu a poltrona, eu vou ceder a palavra primeiro ao filósofo. Pondé, por favor, a palavra é sua, bem-vindo. Muito obrigado desde já por aceitar o nosso convite, a nossa... provocação.
Boa noite. Eu agradeço o convite do Ed, meu amigo. Gosto muito dele. É um prazer estar aqui com vocês. A Ibabe inteira. É um prazer estar aqui com o deputado. Então, vocês imaginam que nos últimos tempos o que a gente tem falado, discutido esse tema dos 50 anos da ditadura. E eu vou usar esses 15 minutos basicamente para esclarecer alguns pontos que eu, talvez um pouco histórico, técnicos, assim, de certa forma, para a gente ganhar tempo no debate. Primeiro, assim, a ditadura no Brasil, ela teve uma um perfil, como toda ditadura, de controle das ideias, controle dos processos de produção de pensamento. Foi um governo bastante intervencionista do ponto de vista econômico, parte do tempo. Quando a ditadura estourou, eu tinha 4 anos. A lembrança que eu tenho é basicamente mais de infância. O meu pai, ele era capitão médico da aeronáutica e era comunista, e era do grupo do Miguel Arraes. Eu sou pernambucano, então eu lembro do período como um período enormemente confuso, né? Vários anos de instabilidade. Então essa é a primeira lembrança que eu tenho. Depois já, ao longo do meu tempo de escola e já no começo da primeira faculdade que eu fiz, até o 5º ano na medicina, eu me envolvi com o movimento estudantil. A gente até conversando há pouco, chegamos à conclusão que estivemos juntos em alguns lugares, no Congresso de Reconstrução da Uni. E eu, já naquela época, era todo mundo contra a ditadura, porque toda ditadura é, de alguma forma, uma tragédia, né? Se a gente vivesse, talvez, na República Tcheca, ou na Rússia, ou mesmo no Vietnã, ou qualquer outro lugar que teve um regime de ditadura não identificado como direita, né? Identificado como esquerda, provavelmente o nosso entendimento do que é liberdade seria diferente. A ditadura marcou profundamente a nossa história. Ela marcou a nossa história porque ela atrasou o Brasil no debate político, no debate filosófico, sociológico. Outro dia alguém me perguntava, dos meus momentos de inserção na mídia, foi na rádio, se não me engano, ou na televisão: afinal de contas, você não acha que a gente está no debate de 50 e tantos anos atrás? O Brasil andou para trás? Isso é, de certa forma, é verdade, mas não que a gente andou para trás. É porque a ditadura atrasou a gente mesmo. Atrasou numa coisa, por exemplo, no caso específico do Brasil. Quando a gente faz a diferença entre direita e esquerda no Brasil, eu lembro que eu participei de um debate há uns 2 anos atrás com um colega meu, tanto da Folha quanto de profissão, que é o Vladimir Safatli, e eu lembro que ele falou assim: tem gente que fica cobrando de mim as atrocidades que o Pol Pot cometeu no Camboja, não sei quem cometeu, não sei aonde, como se alguma vez eu tivesse dito que, pelo fato de eu me ver como alguém da esquerda que pensa que a estrutura social é injusta e coisa e tal, eu fosse a favor de alguma coisa como essa. Aqui no Brasil acontece o contrário. Quando você diz que você é simpatizante de menos controle do mercado, que você é simpatizante das liberdades individuais, que você acredita... eu sempre tive uma, digamos assim, uma vocação, mesmo quando eu estava envolvido lá em 79, 78, 80, 81, nos movimentos estudantis, eu sempre fui simpatizante das correntes mais, que a gente chamou de libertária, né? Eu sempre fui mais simpático a pouco controle da vida privada, pouca ingerência do Estado na família, menor ingerência do Estado na vida econômica. E, infelizmente, quando você discute isso no Brasil, por conta da história da ditadura, muita gente acha que isso significa ser a favor da ditadura, o que é uma grande piada e uma grande ignorância histórica e política. Não tem nada a ver com ditadura, porque ditaduras são regimes institucionais, chamados de exceção, que excluem o convívio democrático. E eu entendo democracia basicamente como regime institucional, em que as instituições têm por função acolher e fazer eco aos conflitos que constituem a sociedade dentro do espaço institucional, e que isso significa uma série de problemas. Não existe regime ideal, mas a ditadura, ela, quando interrompe isso, ela pode interromper isso em nome, sei lá, do que for. Por exemplo, eu estou lendo agora um livro do Guilherme Cabrera Infante, grande escritor cubano, onde ele conta os anos 60 pós-revolucionários em Cuba. E não faz muita diferença se você trocar o sinal controle dos comportamentos, controle do pensamento, exclusão dos fluxos. Então, por exemplo, eu acho uma coisa fundamental a defesa da liberdade de imprensa, seja o nome do que for. A liberdade é sempre um problema. Agora, para amarrar, o Ed falava de justiça no começo, né? Que a justiça, bom, vocês sabem muito bem disso, vocês são cristãos, batistas, a justiça é um tema bíblico, mas eu acredito, o debate político ele é muito importante, mas eu sempre sou um pouco avesso à redução de tudo à política. A priori, na filosofia, né, eu abandonei a medicina para seguir o curso de filosofia e a carreira, eu sempre me interessei mais por questões morais, como a gente fala em filosofia, questões de comportamento anteriores à política. Isso é uma discussão muito grande. Filósofos da política tendem a achar que tudo é político. Filósofos que trabalham com moral, comportamento e ética, acham que quando tudo é político, a liberdade já desapareceu, porque a política tomou conta de tudo. Política institucional, me refiro. Ou mesmo a crença nas políticas diretas. E aí, quando o Ed estava falando de justiça, lembrando da Bíblia, eu acho que, no caso da tradição judaico-cristã, a justiça, a ideia de justiça, ela é sempre, isso desde o Velho Testamento, como falam os cristãos, ela é sempre pensada como algo insuficiente quando se refere ao ser humano. E, no caso da Bíblia, eu me lembro do... Existem vários comentários rabínicos, né, ao texto que os cristãos chamam de Gênesis, o Bereshit, o primeiro livro da Bíblia hebraica, do Velho Testamento. E tem um comentário que eu gosto muito, inclusive uma vez já cheguei a comentá-lo numa das minhas colunas há muitos anos atrás, em que Deus... Você sabe, os rabinos, quando você tem dois judeus, você tem três ideias, né? Essa é a velha história, a ideia de nunca concordar, está sempre em debate. Se ninguém discordar de você, você discorda de você mesmo, para não perder o hábito, né? E isso é explicado por um estudioso do Talmud, chamado Jacó Neusner, como sendo, Deus pensa, porque Deus é inteligente. Então a nossa obrigação é pensar para ficar mais parecido com Deus. Quanto menos você pensa, mais longe de Deus você está. Isso eu penso um pouco o que o Ed falava no começo, quer dizer, a ideia de que o campo religioso ou a casa religiosa seja um espaço onde não se pensa, me parece que Deus gosta que a gente pense. E então eu lembro de uma história, né, que um comentário ao Gênesis diz que Deus, quando foi criar o mundo, comentário rabínico ao Gênesis, ele ficou em dúvida se ele devia criar o homem e a mulher. Porque... ele não sabia, né? Se é devo ou não devo. Sabe, um Deus assim, cheio de dúvidas na cabeça, né? Engraçada a ideia. Mas é um Deus pintado por rabinos que adoram dúvidas. E aí, ele chamou os seus assistentes, tinha uma espécie de parlamento. Ele chama seus assistentes, o primeiro assistente que ele chama é a justiça. E a justiça vira para ele e diz assim: olha, não creio o homem e a mulher. Eles só vão aprontar. Eles vão se afastar de você, eles vão fazer o que você não quer, eles vão dar muito desgosto. Se eu fosse o senhor, eu não criava. Só vai criar problema na criação. Aí ele chama a misericórdia, e a misericórdia vira para ele e diz assim: olha, eu criaria o homem e a mulher. Porque apesar de todos os problemas que eles vão criar para o senhor, em alguns momentos eles vão... lhe dá tanta alegria, vocês vão perceber, o senhor vai perceber tanto a semelhança entre eles e o senhor, que vai valer a pena. Aí Deus para, pensa, pega a misericórdia, joga no chão, estilhaça ela e joga ela sobre o mundo, uma espécie assim de: olha, você falou para eu criar, eu vou criar, por sua culpa, hein? Mas olha o que vai acontecer com você. Joga no chão, estilhaça, espalha a misericórdia sobre o mundo. E para quê? Para que a humanidade passe o resto da sua vida buscando os cacos da misericórdia no mundo, porque a misericórdia é sempre muito mais difícil do que a justiça. Então, eu entendo que qualquer debate político, e que a gente se aproxima do tema da justiça, se a gente aprofundar um pouco mais essa questão, em algum momento nós vamos ter que tocar o problema da misericórdia. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, Pondé. Por favor, não deixe de mandar a sua pergunta, #PergunteFCP. #PergunteFCP. Chega aqui para mim e vai para o telão. Deputado Vacareza, bem-vindo, obrigado. A palavra é sua.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo aqui nesse Fórum Cristão de Profissionais. Quero agradecer imensamente ao pastor Ed, nosso amigo, pelo convite. Acho que esse tema do debate com o público como esse é muito importante. E agradecer a presença do Luiz Pondé. E como eu disse para ele na sala há pouco, como ele é mais inteligente do que eu, tem mais capacidade de falar sobre o tema, ele deveria começar. Então eu vou apenas continuar, não vou polemizar, porque o Pondé fez uma fala com base muito filosófica em vários temas, na defesa da democracia e na concepção de que as pessoas devem e podem escolher os seus caminhos. Eu vou me cingir mais no tema da ditadura versus democracia, em particular na ditadura no Brasil. Eu observei que aqui tem muitos jovens. Nós aqui somos jovens. Eu tinha 9 anos quando teve o golpe do país. Mas o golpe militar e a ditadura militar no Brasil, eu acho que é um fato histórico que está no nosso passado e é página virada. Nós temos que discutir para aprender com o passado, para não repetir os erros, mas não como um fator da disputa política atual, como alguns extremistas fazem hoje. Tanto os extremistas de direita, que falam que morreram policiais, ou que a ditadura não foi boa, ou que é uma forma de intervenção saudável, ou de governo saudável, quanto os extremistas de esquerda, da ultra-esquerda, que querem levantar uma página e discuti-la, ou seja, discutir a ditadura como se fosse o assunto dos nossos dias. Não é mais assunto dos nossos dias. Aquele mundo era um mundo completamente diferente do que nós vivemos hoje. A ditadura no Brasil, em 64, ela estava ainda no auge da Guerra Fria. O mundo era bipolarizado entre uma experiência dita à época de socialista, que era também uma ditadura, mas que tinha muitos elementos de como o socialismo real estava implantado, que várias pessoas de esquerda já questionavam aquele tipo de socialismo, apesar de defender o socialismo. E a chamada democracia expressa no país que emergiu da Segunda Guerra como a potência econômica e militar principal, que era a potência americana. Então era a disputa entre a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos, que marcava a política. Então, o golpe militar no Brasil teve interferência direta de interesses da direita brasileira, de movimentos políticos que já em 55 tentaram dar um golpe, 54, de 45 a 55, logo depois dos pós-guerra, por 10 anos, tentaram mudar a política no Brasil, e que esse golpe foi retardado a partir do suicídio de Getúlio por 10 anos. E em 60, as condições materiais, objetivas e políticas para o golpe militar foram dadas. Foi a renúncia do presidente eleito, que governou um ano e pouco, que foi Jânio Quadros, a assunção da presidência da República do Jango, que era um homem de esquerda, populista, não era uma esquerda no geral, mas era uma esquerda populista, e que eles viam no governo do Jango como ameaça do comunismo. E ali houve um primeiro acordo para o Jango assumir o governo, que foi o parlamentarismo, com Tancredo Neves como primeiro-ministro. Um ano depois foi feito um plebiscito organizado pelo Jango, ele ganhou o plebiscito, voltou ao presidencialismo, E pouco tempo depois nós tivemos o golpe militar. A ditadura, como regime, não tem, não pode, do ponto de vista social, de massa, ser, eu acho que para a maioria, uma alternativa. Só para vocês terem uma ideia do absurdo do que foi a ditadura militar. Milhares de pessoas, inclusive do exército, foram perseguidas apenas por uma suspeita de serem comunistas ou de divergirem do regime. Alguns, se eu não me engano, 400 e poucos foram assassinados, desses, mais de 100 me consta como desaparecidos. Essa é a face mais bruta da ditadura, da repressão. Agora, o dia a dia na ditadura é a repressão e a vontade de uma minoria prevalecendo sobre todo o sentimento da sociedade, todo o sentimento social. Não existe discussão de hegemonia da ditadura. Existe a vontade do ditador e a decisão do ditador. E se usava vários elementos para isso. A censura, que eu vou... Falei da censura, para vocês terem uma ideia. Imagine um cantor como Chico Buarque. Era visto, naquela época, como uma ofensa à nação e como um perigo. Então, antes de uma música ser publicada, naquela época era nos LPs, que muitos, não sei se se lembram dos discos de vinil, a letra da música tinha que passar por alguém que cortava pedaços. Todos os jornais do país, mesmo o Estado de São Paulo, que sempre foi um jornal conservador, vamos chamar de direita numa linguagem mais antiga. Antes dele ser publicado, passava pelo censor, e o censor olhava o que é que podia ser publicado. E às vezes cortava frases, às vezes cortava matérias inteiras. Houve, inclusive, uma publicação do Estado de São Paulo, se eu não me engano, que eles deixaram em negro ou em branco tudo que foi cortado, como uma forma de protesto. As revistas não podiam fazer nenhuma denúncia. Que denúncia? Denúncia, mesmo que tivesse, não faziam. Mas não poderiam falar sobre nenhum assunto que não fosse lido por alguém e alguém dissesse, não, isso o povo pode saber, o povo não pode saber. E a ditadura teve sua face em cada país do mundo. Como substrato dessa Guerra Fria, nós tivemos ditaduras na América Latina inteira, muito mais violenta, inclusive, do que no Brasil. Mas no Brasil, essa violência se manifestou no conjunto da sociedade. Então, esse tipo de regime, em nosso país, eu acho que foi banido por um período histórico, por muito tempo. Porque o nosso país, do Império, desde a proclamação da República até hoje, o período que nós temos de maior democracia é o período que nós estamos vivendo. Se nós contarmos de 88 para cá, que quando foi promulgada a Constituinte, nós temos 24 anos. É isso? Não sei se fez a conta, 25. Se contarmos da eleição do Tancredo para cá, nós temos pouco mais de 25 anos. Então, nós temos um tempo muito pequeno de democracia. E qual é a diferença marcante entre a democracia e a ditadura? Eu falei que na ditadura não existe hegemonia. Existe uma decisão que vem de cima para baixo, que tem um núcleo do poder, que em geral se utiliza do aparato militar ou de aparelhos paramilitares, como o Brasil teve diversos, para estabelecer o terror. É o terror de Estado contra a maioria da população. A democracia, muito mais além do que a vontade da maioria com respeito da minoria, é uma política de hegemonia. Imaginemos, eu vou dar um exemplo da democracia mais duradoura, republicana mais duradoura da nossa história, que é os Estados Unidos, que tem mais de 200 anos. E nesses 200 anos, os Estados Unidos se meteu em todas as guerras do século XX, nas principais, inclusive na primeira e na segunda, participou de golpes em outros estados, tudo quanto foi confusão, os Estados Unidos teve presente, mas sempre foi uma democracia. E lá tem um sistema que funciona. Mas na democracia não é só a maioria, como eu disse. Para eleger o presidente, tem um sistema que é aceito pelo conjunto, que é isso que é a essência da democracia. Por exemplo, se você, vamos, para simplificar a conta, vamos pegar 10 pessoas. Se 6 querem uma coisa e 4 querem outra, mas o sistema permite que esses 4 é que exerce a maioria, o resultado é aceito por todos. Nos Estados Unidos, pelo sistema eleitoral, por exemplo, aqui no Brasil isso não acontece. Aqui no Brasil, para ser presidente da República, tem que ter 50% mais um dos votos de todos os eleitores. Mas nos Estados Unidos, a minoria pode eleger o presidente da República. Foi o caso do Bush na sua primeira eleição. Mas o resultado é aceito por todos. Não houve questionamento. Existe uma hegemonia. E as vontades e as liberalidades são permitidas. Agora, a democracia não é uma coisa assim maravilhosa que as pessoas se beneficiam somente. São diversas formas de governo, não um só, que podem se manifestar na democracia. Desde a Grécia, e aqui o filósofo pode falar mais do que eu, como era que você manifestava em Atenas, que era a sociedade mais desenvolvida, 500 anos antes de Cristo, 500 anos, Atenas era uma ditadura, 400 anos antes de Cristo, quando se estabeleceu a democracia. Era uma democracia direta, direta para os cidadãos. Os escravos não tinham direito, as mulheres não iam votar, os homens, os cidadãos, não me recordo exatamente de qual idade, chegava-se os habitantes todos numa praça, falavam, estabelecia a democracia. Hoje, numa sociedade como a nossa, de 200 milhões de habitantes, ou em sociedades menores, com milhares de habitantes, que não era o caso dessas cidades, estados, o mundo aprendeu um formato de democracia, que é a democracia representativa. Você tem um parlamento que expressa a vontade do povo, e aí se altera de acordo com a história de cada país. Você tem o executivo, tem o judiciário, e isso de forma esquemática, porque na prática não é assim, estabelece em cada poder a relação autônoma, interdependente e pacífica entre os poderes, cada um com sua função determinada. Nós vivemos hoje novos tempos. E um pouco essas manifestações de julho colocaram em debate esse tipo de representação. E os parlamentos estão em crise, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, ninguém quer saber de deputado, de senador, como aqui no Brasil. Por quê? Porque o povo hoje está vivenciando uma forma de comunicação completamente diferente. Até pouco tempo atrás, a forma mais rápida de você se comunicar era um telegrama, que você não podia falar no telegrama. Como era muito caro, não se falava de preposição, conjunção, nada. Era só o substantivo e o verbo, para sair mais barato. E mesmo assim, uma frase, uma linha, você dizia tudo. Muitos aqui nunca leram um telegrama dessa época. Era a forma mais rápida das pessoas se comunicarem. Depois, e o telefone não era simples, como a gente disca aqui e o outro recebe lá. Era uma confusão para falar num telefone. Então, nessa época, você podia ter um sistema estabelecido numa situação muito distante do povo, distante da participação do que nós temos hoje, do que é possível hoje. É como lá na Grécia. Foi aumentando a população e começou a surgir os sofistas, que são os precursores, para mim, dos advogados, que era alguém que falava melhor, ia lá para defender uma ideia e acabava convencendo daquela ideia que queria. Isso foi o precursor do parlamento, o precursor dos advogados. Qual é a situação que nós temos hoje? Hoje nós temos a internet. Esse debate aqui. Está o Luiz Pondé aqui, estou eu, está o Ed. Mas se tiver alguém na China assistindo, e quiser interferir, a pessoa entra, lá é de manhã, e fala, lá é meio-dia, não sei, 8, 9 horas da manhã, e fala com a gente. E os governos e os parlamentos não têm essa agilidade. Imagina o sofrimento que é para aprovar uma lei. Tem que ter o deputado que propôs. E se for uma emenda constitucional? São 171 na Câmara, duas votações, é 3, 4 anos de discussão para aprovar uma lei. E na internet, é imediato, os meios de comunicação e de transporte revolucionaram completamente o pensamento humano. E hoje nós estamos vivendo a era da participação direta. E participação direta com agentes que nós não sabemos quem são, e com participantes escondidos. Escondidos eu estou falando no bom sentido, não estou falando que eles estão se escondendo, mas escondidos, anônimos é melhor. Então, como nós vamos criar uma sociedade mais democrática do que nós temos hoje, aquela da democracia representativa, na sociedade moderna? Porque o governante vai, digamos, que um prefeito quer fazer uma ponte. Ele pode, se ele quiser, em 10 minutos, dizer, eu vou consultar todos se eu devo fazer essa ponte assim ou assado. E vocês podem dizer, faça assim ou faça assado. E ele pode, em 10 minutos, com técnicas que hoje já existem no computador, de saber a votação específica de cada um. E nós não temos esse instrumental para funcionar em nenhum lugar do mundo, que é a forma de uma consulta direta. Ele pode fazer, como ele foi eleito, ele pode fazer do jeito que ele quiser, mas ele tem que debater com o povo. E as pessoas estão cada vez mais exigindo maior participação, maior presença na decisão. Daí, mesmo que pareça divergente, eu sou daqueles que acha que o Estado, e aí não tem nada a ver com ditadura, a presença do Estado no controle da economia ou na orientação da economia, ou intervenção, porque nós vamos pegar, eu vou dar outro exemplo, já para me defender, a França. Salvo o período de Vichy, na Segunda Guerra Mundial, a França foi uma democracia, e mesmo assim não é reconhecido esse governo do Vichy como um governo francês, não foi reconhecido. Então a França é uma democracia também estável e de longas e longas datas. Lá sempre teve mais intervenção na economia do que no Brasil, mesmo na época da ditadura. Não existe uma empresa na França grande que não seja semi-estatal ou quase estatal. Não existe uma relação entre trabalhadores e patrões da França que não seja intermediado pelo Estado.
E lá é uma democracia.
Então, para concluir, eu sou partidário de muitas das ideias do Pondé, que eu acho que o povo, defendo inclusive, se vocês pegarem minha PEC da reforma política, defendo, inclusive meu partido não defende, mas eu defendo voto facultativo, porque eu acho que cada vez mais nós temos que caminhar para aprofundar a democracia com três questões fundamentais. Uma é a transparência, que tem a ver com a internet e com as formas de comunicação do mundo de hoje. Então tem que ter transparência. Outra é cada vez mais a consulta direta à população. E outra, nós temos que acabar com a burocracia, ou reduzir imensamente a burocracia que está embasada no passado da humanidade e não no presente. É que eu terminou meu tempo, mas eu vou voltar para dar o exemplo da democracia, da burocracia. Então, eu acho que nós estamos num momento de transição, para concluir, para uma nova democracia, para novo tipo de relação entre os seres humanos e para um novo tipo de estabelecimento do poder da democracia, que eu acho que é o melhor sistema. Não é perfeito, mas é o melhor que nós temos.
Muito obrigado. Manda sua pergunta, #PergunteFCP. Pondé, eu vou fazer uma provocação, talvez filosófica, para você, partindo da fala do deputado, quando ele faz o resgate histórico do momento do golpe. Havia aquela preocupação de que o Jango daria um golpe comunista, as forças da esquerda, etc. O Jango, por exemplo, ele chega a falar no discurso dele da Central do Brasil, que quando o mandatário, quem está no poder, dele é exigido uma ação extraordinária, ele toma mesmo essa ação. Ele estava disposto a fazê-lo. O jornal O Globo vai dizer que o golpe militar, parênteses, tem essa discussão, né? O golpe é militar, é civil-militar. Eu acho que é civil-militar, não é só militar. O golpe militar, ele se antecipa a um golpe comunista. A sua percepção, corresponde essa questão da polarização, extremismo, auge da Guerra Fria, pós-guerra, tudo mais, mas a minha pergunta não é só histórica da sua opinião. É, se de fato o Brasil estivesse às portas de um momento de golpe comunista, isso justificaria um golpe militar? O que justifica um golpe, afinal de contas? Em algum momento um golpe é justificado?
Eu, pessoalmente, com a profissão que eu tenho, eu diria, começando pelo fim, então, da tua pergunta, eu diria que não é nunca justificado um golpe. Porque um golpe, a não ser que aí não por razões políticas, mas se, por exemplo, um país está dominado por um país, por um invasor externo, coisas assim, então você está numa luta contra, como no caso de Vichy, que o deputado citou, né? No caso de Vichy, por exemplo, do regime Collabot francês. No meu caso pessoal, um golpe seria um suicídio, porque eu sou exatamente o tipo de pessoa que qualquer golpe mata. Eu falo o que eu penso, eu não tenho medo de dizer o que eu penso, eu não me escondo atrás de absolutamente nenhuma sigla teórica, nenhuma organização institucional, mesmo das às quais eu pertenço, certo? Então, eu pessoalmente sou, por razões políticas e por razões pessoais, sempre antipático a qualquer forma de golpe. Sou super desconfiado de qualquer forma de controle, né? Agora, voltando à primeira parte da tua pergunta, eu acho assim, eu conheço essa versão é muito comum. De fato, naquele tempo, você tinha um auge da Guerra Fria mesmo, você tinha uma disputa a pau pela América Latina, porque os Estados Unidos tinha medo justificado do ponto de vista geopolítico de que a América Latina, como dizem os franceses, basculasse para o lado da esquerda, certo? Metade da Europa estava na mão da esquerda, a China era, sem entrar nos méritos do processo posterior do que aconteceu, a China virou capitalismo de Estado e tudo mais, deu certo do ponto de vista do mercado e governo centralizador, uma autocracia, mas assim, então havia um quadro de Guerra Fria, sim. Havia uma... eu não acredito na teoria de que, apesar de que a minha visão do Jango é a mesma do deputado, ele era um populista de esquerda, né? Eu não acredito que existisse a possibilidade, de fato, de um golpe no exército de esquerda. E a forma como a chamada luta armada se desenrolou, mais ou menos prova que a esquerda estava, a esquerda entendida com aqueles que vão para a luta armada, estava despreparada e incapaz de tomar conta do país de qualquer forma, né? Acho que havia uma desordem política bastante grande, né? Isso pelo que eu estudei, pelo que eu vou falar, porque eu só lembro de uma certa instabilidade, lembro bem de maio de 68, as confusões, né? Então havia uma desordem, aí eu introduzo uma coisa, quando você fala civil e político, Ed, que eu acho importante, que é assim, toda vez que você tem um regime de exceção, e ele toma o poder, e ele toma conta das instituições, grande parte da população colabora, como aconteceu aqui no tempo da ditadura, colabora, como aconteceu no período da França, né? As pessoas colaboram como colaboraram com a ditadura aqui, porque elas são preocupadas com o jantar delas, elas são preocupadas com o emprego do filho, elas são preocupadas em que o pai ou a mãe não seja preso. Então, você põe sua concepção que você pode ter de mundo no bolso e você colabora.
Então, é uma opção pragmática.
É uma opção pragmática. Não necessariamente que você vai trabalhar na tortura, que é sempre o fim da picada. Tortura é aquele tipo de coisa que é um a priori. Não pode torturar nem para isso, nem para aquilo, não importa. Né? A tortura é uma coisa que a gente tem que ter um a priori contra ela, como uma prática que você não pode aceitar em nível nenhum. Né? Mas, assim, então, o golpe civil também, inclusive no sentido de que muita gente tinha medo, as pessoas têm medo de desordem. Né? Quando o deputado falava das manifestações de junho, e mesmo dessa participação da internet, a internet, as redes sociais, que é um objeto de estudo de um monte de gente hoje, e tem uma vocação política direta gigantesca, mas as redes sociais e a internet, elas têm um problema dentro delas, que é a vocação à multidão. Então, mesmo quando você vai, digamos, consultar as redes sociais, os especialistas em redes sociais, estou falando de gente que está estudando esse negócio no MIT, por exemplo, eles tentam estabelecer algum tipo de padrão para ver como que as redes sociais se manifestam. Porque as redes sociais, elas são diretas. Elas são diretas para dizer quem eu acho que deve ser presidente, elas são diretas para linchar uma pessoa. Porque as redes sociais têm vocação para a multidão. Então, o problema da representatividade política contemporânea é um problema muito sério mesmo. É muito sério porque os métodos de representação estão um tanto... Eles têm dificuldade de acompanhar o grau de comunicação entre as pessoas. E, portanto, quando o deputado fala de que demora, demora inclusive porque há uma crença nos filósofos que criaram as instituições políticas de que você precisa de tempo. Hegel chamava paciência do conceito.
Então está muito cedo para a gente avaliar o golpe ou esses 20 anos de ditadura ou de regime
muito
militar.
Muito cedo em que sentido?
Não deu tempo dessa democracia amadurecer? São 25 anos?
Não, você tem aquela piada que dizem que o Mao Tse Tung, perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa, e ele teria dito muito cedo ainda para dar uma opinião.
1780.
Então, essa coisa de tempo, eu acho que a gente até agora está indo razoavelmente bem no Brasil. A gente vem fazendo a reconstrução sem ódio demais, sem muita pancadaria, porque no sentido de reconstruindo as relações, que a ditadura é uma infecção, é uma doença grave.
Toda isso forma de isso ditadura. Todo mundo está de acordo. Agora, o deputado, o Pondé disse assim que era a favor da liberdade de imprensa. Quando a gente vai olhar a imprensa naquela época, ela está praticamente toda do lado da ditadura. As manchetes dos grandes jornais, inclusive, dizem que o Jango é um lesa-pátria, que ele tem que ser jogado na rua, que no dia seguinte do golpe é a ordem, voltou, e etc. E a minha provocação maior é a seguinte, ainda hoje impera essa postura de o medo da desordem. Hoje eu recebi um e-mail dizendo assim, um sujeito dizendo para mim assim, uma pessoa, eu tenho saudade dos militares no poder porque eles colocam a casa em ordem. Como que o senhor vê isso daí?
Olha, Ed, primeiro, eu sou radicalmente favorável à liberdade de imprensa, mesmo quando eles cometem injustiça e cometem vários, mas num processo de debate, num processo mais longo, sempre nós estamos buscando e construindo a verdade. O problema do medo da desordem, eu acho que é atávico, porque na origem, o Homo sapiens, o homem, o ser humano, nós não tínhamos um contingente tão grande quanto nós temos hoje morando no mesmo lugar. Esse medo da desordem não é atual. Tanto nos regimes antigos da democracia, que eu estou me referindo à Grécia, ou nas ditaduras dos regimes antigos, ou diversas formas de governo, tinha ordem e tinha estabelecimento. A democracia não é a sociedade que cada um faz o que quer. No lugar que cada um faz o que quer, é a barbaridade. É o princípio da barbárie. Prevalece a força bruta e a vontade de cada um. Não existe sociedade desse jeito. Então nós temos, quando eu disse da participação, da consulta direta, é porque hoje a tecnologia e a revolução dos meios de comunicação e da forma de comunicação entre os seres humanos já requer um outro tipo de representação social e um outro tipo de democracia. A democracia que nós temos hoje, ela é mais ou menos parecida com a democracia do século XIX. É baseada nos três poderes independentes, autônomos e pacíficos, harmônicos. O poder legislativo, que a população elege os deputados para falar por ela numa assembleia, o poder executivo, que escolhe um para governar, e o poder judiciário, que tem seus métodos, que decide as contendas que tem entre aquele que legisla e faz o grande debate nacional e aquele que executa. Essa é a forma da democracia do século XIX, que nós temos que reinventá-la para esse século. Nunca vamos chegar numa sociedade perfeita. Nós estaremos sempre evoluindo, porque tudo muda na sociedade. E tudo está mudando. Então, nós temos que ter abertura para receber essas orientações e estabelecer num formato de lei. Mas daqui a 200 anos vai ser outra coisa.
Então, mas não há algumas coisas que vão se repetindo, voltando aqui na vaca fria. A imprensa, o quanto a imprensa realmente é livre? Aquela imprensa estava toda do lado do golpe e há uma discussão de que a população não estava do lado do golpe. A população teme a desordem, então apoia o golpe. A imprensa, ela refletia os donos do golpe ou ela refletia uma realidade? Hoje, por exemplo, o quanto nós temos de imprensa livre no nosso país, se nós precisamos de Black Bloc, Mídia Ninja, Anonymous, se nós temos aí um Wikileaks da vida, o quanto que essa imprensa realmente é livre e o quanto que isso representa a democracia?
Nós temos os dois. Quando o articulista chega e escreve o que ele quer, muitas vezes não é verdade. Eu vou contar uma cena para você. No dia que o Brasil tomou uma medida, que eu participei da votação, mais importante para que a crise que nós vivemos em 2009, que o Lula disse que ia ser uma marolinha, e que nós fomos o último que entramos, o primeiro que saímos, fomos bem naquele momento, no dia que nós votamos no parlamento, foi uma decisão extremamente importante, foi a seguinte votação. Todas as dívidas das empresas brasileiras dava 35 bilhões de dólares e pouquinho. O Lula mandou uma medida provisória aportando em reservas, que a gente tinha uma quantidade de pouco mais de 200 bilhões de reservas naquela época, de dólares.
200 bilhões. 40
bilhões. 40 bilhões de dólares é para servir de garantia e contra-garantia para as empresas brasileiras que precisarem de crédito. Então não faltou crédito para as empresas brasileiras exportarem e importarem. E isso permitiu que o nosso país não entrasse na crise. No dia que nós votamos isso, eu cheguei em casa achando que ia ser noticiado na Globo, nos jornais. Aí tinha um suplente de deputado lá que chamava Mão Branca, usava um chapéu, estava lá há 2 meses. O cara fez um forró do lado, fez uma coisa. Eu respeito, mas não é próprio da vida do parlamento. Lá dentro fez e botou gente dançando. Acho que beberam também e tal. A notícia era essa. Nenhuma linha sobre o que foi votado. Agora, o povo se informou, teve resultado, e não só existe a imprensa formal para informar. Tem a internet, tem as pessoas, e as pessoas têm senso crítico. Se nós quisermos corrigir a liberdade de imprensa com a censura, vai ser pior. Porque a notícia vai ser pior, vai agradar a meia dúzia que está no poder, e nós vamos perder. Então, esse é um problema que nós nunca vamos resolver. Porque, ao lado da liberdade de imprensa, tem aqueles que escrevem. Mesmo os censurados, os donos de jornais, existem denúncias reais, que inclusive grandes jornais ajudaram a ditadura, mesmo depois de 68, tinha os donos de jornais e tinha os jornalistas. Os jornalistas escreviam coisas e a censura tinha que olhar antes. E os donos de jornais, eu não... conestavam com isso, a maioria pelo menos.
A gente está numa situação complicada, porque não se faz democracia sem imprensa livre, mas também não se faz democracia com imprensa vendida a serviço de quem está no poder. Pondé, a sua opinião, depois a gente vai para o telão.
É assim, Ed, não existe liberdade pura, tá? Não existe lugar nenhum que exista liberdade pura. A liberdade, ela é sempre fruto das ações reais das pessoas. Então, falando de outro jeito, de alguma forma, todo mundo em algum nível tem um rabo preso. Não existe liberdade pura. Então, quando você fala da imprensa e da mídia, sem dúvida, no começo da ditadura, grandes jornais respiravam como finalmente a ordem voltou. Quando você tem um golpe, as pessoas que estão envolvidas com grandes instituições, elas têm que ler como é que vai ficar o espaço naquele momento, né? Por outro lado, voltando à pessoa comum ao que eu me referia, essa pessoa, quando voltou à ordem, finalmente, se fosse hoje, o metrô voltou a funcionar, eu consigo chegar no trabalho e vejo a novela à noite. É isso que ela quer, certo? Então, assim, existe uma coisa que a gente, filosofia, a gente chama de liberdade negativa. Que não é negativa no sentido de ruim, é no sentido de liberdade é aquilo que você pode fazer quando ninguém te impede. Portanto, é liberdade negativa. Quer dizer, quanto menos mecanismo de constrangimento você tem sobre o indivíduo, mais liberdade é. Mas liberdade nunca é pura. Por quê? Porque existe todo tipo de necessidade e interesse. Como dizia o deputado, o dono pode pensar uma coisa e o cara que está aqui embaixo pode pensar outra. E eu vou te dizer mais uma coisa. Muita gente acha que quem trabalha na imprensa ou na mídia está pensando em casa. Hoje eu vou controlar o mundo. Hoje eu vou fazer as pessoas pensarem isso. Acontece um monte de coisas. Às vezes que o cara faz besteira porque ele está correndo para fechar o jornal. E as pessoas ficam... A gente recebe e-mails de gente dizendo não, porque o projeto que vocês querem dominar o país e não sei o quê. E às vezes o cara está correndo para fazer 150 coisas. Então... Por outro lado, quando você fala de mídia ninja, quando se pesquisou a mídia ninja, eles também têm rabo preso, certo? Então, quando eu digo rabo preso aqui, eu não estou falando no sentido de coisas ilícitas. Eu estou falando no sentido de compromissos...
De lente ideológica e conveniência no jogo da política e da sociedade, da economia e tudo mais.
Relações institucionais, econômicas, que passam pela organização da sociedade, que passam por compromissos. É mais ou menos a diferença entre... Você tem 15 anos, você acha que existe liberdade pura. Quando você tem 45, é pai ou mãe de família, você sabe quanto dói tudo que é puro. Certo? É. Então, assim, isso não significa, mas eu quero terminar dizendo uma coisa, Ed. No Brasil, hoje, nós temos mais liberdade de imprensa
graças
do que tem na Venezuela. Do que tem na Venezuela, por exemplo. Então, o Brasil tem se demonstrado a democracia com instituições um tanto mais sólidas. Eu posso discordar de alguém. Eu lembro muito bem, quando teve a crise lá de junho, eu estava gravando um programa na Band. E aí o pânico me parou, eu estava saindo do estúdio, o pânico me parou e falou, Pondé, estão falando de golpe. Você é a favor do golpe? Você acha que a gente deve dar um impeachment na Dilma? E eu falei assim, escuta, eu não votei na Dilma, mas a Dilma foi eleita institucionalmente. Não tem que dar golpe nenhum, não tem que ter impeachment nenhum. Não foi um processo ilícito. Então eu acho muito importante duas coisas, as tensões, os debates e o entendimento... De que, aliás, isso significa ser politicamente conservador, filosoficamente. Tem gente que acha que politicamente conservador é ser contra, sei lá, que você possa beber quando você vai numa festa, certo? Ou que você possa se separar ou alguma coisa assim. Ou que você ache que as pessoas que são pobres têm que morrer de fome, não. Ser politicamente conservador significa você entender que existem certas instituições que têm que ser preservadas. Que você tem que lidar com elas com cuidado. Então, a liberdade, acho que a gente tem liberdade, mas não existe liberdade pura.
Eu acho que a gente confunde imprensa livre com imprensa isenta. Na verdade, a liberdade de imprensa é a oportunidade de todos os setores da sociedade se verem representados em seus respectivos órgãos ou instrumentos de informação. Vamos para o telão. Bia Gomes pergunta, gostaria que vocês comentassem sobre o papel da Rede Globo na ditadura e hoje em dia. Beleza, estamos falando de imprensa, já sobrou para a Globo, vamos lá.
Olha, a Globo, ela tem trabalhado bastante a sua imagem do ponto de vista do marketing, se você olhar de fora, e a Globo tem estado muito preocupada com isso, com o que move ou essa questão ao redor do papel da Globo, porque a Globo, ela teve a sua imagem associada à ditadura, porque ela cresceu muito no período da ditadura, né? Enquanto você tinha emissoras, por exemplo, como a Record, a antiga Record, que teve a sua imagem associada aos grandes festivais, a Globo estava fazendo grandes novelas, como Irmãos Coragem, Selva de Pedra. Então tinha a ideia de que a Globo era a emissora chapa branca. Né? Veja, eu acho que nos últimos tempos a Globo tomou consciência do seu problema de marca associado à ditadura. E eu digo, eu não acho que a Globo é responsável pela ditadura. Não acho que a Globo é um bicho de sete cabeças. Uma das coisas que no meu debate público continuamente, muitas vezes eu tento fazer, é ver se a gente dissolve um pouco esses grandes arquétipos do mal e do bem no âmbito do debate político. Né? E aqui no Brasil a gente tem uns nossos. Um desses é, veja o que aconteceu durante as manifestações. Muita gente, tinha os caras que quebravam banco, né? Quebravam posto não é coisa da polícia, quebravam poste, ponto de ônibus, e teve gente que começou a bater em jornalista. Então, quer dizer, a pessoa olha para a mídia, para a imprensa, ela acha que a mídia e a imprensa, de novo, são pessoas que querem controlar ela. E ali é gente que está trabalhando, ganhando a vida, está informando você, nunca existe. Um dos debates mais infernais de jornalismo é o fato puro. Não existe fato puro. Não existe. Tudo tem um nível de interpretação que pode ser muito ideológico, menos ideológico. Então, acho que a Globo, sem dúvida nenhuma, ela cresceu durante a ditadura, mas reduzir a Globo à época da ditadura, eu acho uma falácia sociológica e estatística. A Globo é uma empresa extremamente produtora de conhecimento no âmbito da mídia, que dá muito emprego, que é extremamente séria na forma de lidar com seus funcionários, certo? Que tem uma produção técnica de nível, que põe o Brasil no mercado de produção teledramatúrgica, certo? As novelas, só um exemplo. Então, agora, hoje, a Globo tem trabalhado a marca, e a gente observa isso. Veja, outro dia eu estava vendo vou dar um exemplo, bem interno, mas técnico, assim. Outro dia eu estava assistindo eu estava numa dessas cidades que eu vou trabalhar e tal, eu estava vendo um jornal da Globo, não sei que horas que era, Globo News, é um jornal da Globo, e tinha um documentário sobre linchamento, certo? E nesse documentário sobre linchamento, era um caso de uma menina de uma casa que foi invadida por um ladrão, e na hora que ele estava entrando dentro da casa, a esposa chegou, e ela tomou um susto, o cara tomou um susto, saiu correndo, o marido chegou logo depois, saiu correndo atrás dele, juntou um grupo e espancou o ladrão, o bandido. Felizmente, a polícia chegou, acabou com o que estava acontecendo, porque linchamento é outra coisa que pode acontecer, que nem tortura, né? São a priori, né? Quem detém o monopólio legítimo da violência é o Estado, é a polícia. Ninguém mais tem esse monopólio. E aí a repórter da Globo vai lá entrevistar a família, certo? Aí a repórter vira para a moça, para a senhora, uma jovem senhora, e pergunta: o que, que a senhora acha do que seu marido fez? Aí a moça vira e diz assim: eu acho que ele fez o certo e devia ter batido mais. Né? Aí a jornalista vira: mas como assim? O rapaz, ele só tentou roubar a sua casa, ele não conseguiu. Aí a esposa, dona da casa, fala: e daí que ele não conseguiu? Então, veja. Então, quando a Globo, ela tem estado preocupada com essa certa sensibilidade social, que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Porque na hora que essa moça pergunta para essa senhora, uma menina de 30 e poucos anos, a dona de casa: mas ele só tentou, ele não conseguiu. É de uma insensibilidade social. Afinal de contas, porque ele não conseguiu, então ele deixou de ser criminoso? Se ele já tinha tentado roubar? Isso não justifica o linchamento. Mas eu estou dando o seu exemplo de como, quando você vê um programa, você vê nas entrelinhas a preocupação. Isso é uma série de outros programas que têm acontecido. A Globo, ela está preocupada com essa imagem de que ela está associada ao lado do mal. Então, ela tem tentado trabalhar a retórica ideológica para dizer, olha, nós também estamos do lado do bem. E é uma coisa muito difícil, é porque quando a gente acha que o mundo político e social trabalha entre bem e mal, a gente perde quase uns 50 milhões de espectros da
realidade. Deputado, o seu comentário, e eu vou deixar, dessa vez eu vou deixar o senhor falar bastante, mas depois não, vou pedir pouco. Resposta de Twitter, tá bom? 140, 40.
Eu vou falar pouco. Eu vou dar a resposta de Twitter. Eu concordo muito com o que disse o Pondé, mas eu acho que a Globo precisaria melhorar mais. Eu sou partidário da autorregulação dos meios de comunicação. Não é regulação social, não é intervenção do Estado, é algo parecido como tem o CONAR, que regula a propaganda. Por exemplo, num período eleitoral, não pode ter uma cobertura, a Globo está preocupada com isso, inclusive se você repara no, se você olhar o programa, o jornal, eles colocam o tempo exato para cada candidato a presidente. Nós temos que nos preocupar também com o conteúdo da matéria. Agora, as críticas à associação da Globo com a ditadura, as críticas, e não é só a Globo, tem coisa muito pior. As críticas à associação da imprensa com determinado partidarismo são legítimas. Quem sofreu sabe o que aconteceu. E agora tem um viés, um veso atrapalhado da mídia, que é uma coisa complicada. Eu participei de manifestações que teve milhares e milhares de pessoas. Não tão grandes quanto aquelas, até maiores, mas aquelas foram mais gerais do que de junho. Mas nunca, com 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, nós fechamos uma estrada, a Paulista. Isso atrapalha a vida das pessoas. Democracia não é meia dúzia, ou 10, ou 1, ou 100, ou 1000, fazer o que dá na telha. E aí a mídia acaba incentivando essas coisas. No começo daquelas manifestações, que dizia, não, espontânea coisa nenhuma, estava convocada pela internet, e você acompanhava a imprensa, dizia, já tem 100 pessoas, estão indo para tal lugar. Até um dia pararam de transmitir uma novela só para transmitir as manifestações. E aquelas manifestações tinham um caráter anti-governo. Então isso precisa tomar cuidado também, porque é isso que piora a imagem. Porque as pessoas da sociedade, elas também são partidárias. Eu não acho correto 100 pessoas fechar uma estrada e as pessoas dizerem que é legítimo, como vários comentaristas ouvi, não só na Globo, em vários meios de comunicação, porque falta escola. Quero padrão FIFA, sim, e aí fecha Paulista com 50 pessoas? Está errado. Quer se manifestar? Manifestação é comum a todas as democracias. Qualquer um de vocês que viaja para a Espanha, para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, mesmo em frente à Casa Branca, tem gente que bota lá sua barraquinha e fica com cartaz. Mas vai impedir o trânsito lá com 100 pessoas ou 50 pessoas? Vai impedir uma grande via de se manifestar? Porque tem gente que pode estar precisando de socorro para ir para o hospital. Tem gente que está indo trabalhar. Então, isso não é democrático. Uma minoria querer impor uma situação para toda a população. E acho que a mídia não tem feito uma boa cobertura. Então, eu acho que essa crítica permanente aos meios de comunicação, essa disputa que muita gente fala, faz com a Globo, porque é maior, e com as outras, eu acho positivo, inclusive para obrigá-los a procurar um meio termo. Eu acho que sempre o meio termo é melhor do que os extremos. Mas acho que a Globo é uma grande empresa, tem tradição no Brasil. Eu defendo todas as empresas brasileiras e o Brasil para se manifestar internacionalmente. Esse debate sobre a Copa, inclusive, eu acho que a imprensa brasileira agora melhorou, mas a imprensa brasileira prestou um desserviço ao país. Porque não é verdade esse tanto de corrupção que denunciaram ou tanto dinheiro público que disseram que os estádios têm. Isso não é verdade. E qualquer pessoa... Não, e qualquer pessoa que vá no mundo, não é verdade. Eu estou falando para você, eu sei que muita gente, mas vá atrás para ver se é verdade. E qualquer evento, qualquer estádio, eu tive um mês antes na Inglaterra, antes da Olimpíada, eu vi o estádio que ia ter a Olimpíada, não estava pronto, há um mês antes, em volta. Então, não existe grande evento cultural, esportivo, em nenhum lugar do mundo que não tenha ajuda do Estado. Não existe. Se a Copa tivesse sido nos Estados Unidos, como Obama queria, o Estado, mesmo o americano, que é o rei da liberalidade, ia dar condições para viabilizar a Copa. E a Copa é um evento importantíssimo para o Brasil, mas não é esse o estadual.
Deputado, deixa eu pegar carona na sua resposta, dizendo que não é legítimo 100 pessoas pararem a avenida, etc. Perguntar para os dois, Pondé, o Brasil tem uma democracia frágil, olhando para a realidade da rua, o sujeito começa indo se manifestar, daqui a pouco ele já vai para saquear. Daqui a pouco ele já vai para a baderna, daqui a pouco ele vai para fazer selfie para colocar no Facebook. O que é essa rua? O que aconteceu em Recife a semana passada? Ou está acontecendo com a greve da Polícia Militar? O saqueamento de supermercados, a violência urbana? Dizer, o brasileiro não aprendeu ainda a fazer democracia? A nossa democracia é frágil? Por quê? Porque nós não estamos olhando para 50 anos do golpe para fazer uma aula de história. A gente pode estudar, pode pesquisar. O que nós estamos querendo é saber o que aconteceu lá para não deixar acontecer de novo aqui. Então a pergunta é essa. Nós amadurecemos democraticamente ou a nossa democracia ainda é frágil? Pondé, depois o deputado.
Eu acho que esse tipo de processo é parte do processo de amadurecimento. Certo? Como eu dizia, a democracia brasileira na América Latina não acho das piores. Eu estava dizendo isso antes. Acho que a gente está amadurecendo. Concordo inteiramente com o que dizia o deputado. Eu não vejo nada de pacífico numa manifestação que estoura a Marginal Pinheiros, impede da pessoa chegar no trabalho, chegar no hospital. Eu sempre discuto isso, tanto dentro da mídia, com colegas, quanto lá de fora. Por que é pacífica? É um grau. É pacífica porque não quebrou nada, não tocou fogo, por isso é pacífica. Mas, se a gente observa legislação de manifestação, como na França, que você citava pouco, mas em outro campo, a França, que também é um país cheio de problemas, mas tem uma legislação em que a manifestação também ocorre dentro de uma ordem. Então, assim, o que aconteceu em Recife, como você está falando da greve dos policiais, que teve na Bahia também, acho que a situação é complexa. Você tem gente pobre e você tem gente... eu acho que uma das maiores falácias com relação às pessoas mais pobres é dizer que as pessoas que viram bandidos porque são pobres. Porque a maioria das pessoas que é pobre, esmagadora, não é bandido. Certo? Então, e você tem bandido em todos os níveis. É claro que a miséria e a fome pode levar você a acabar experimentando situações morais que não era a sua intenção. Então, acho que há vários... O fato que aconteceu lá... O caso da polícia, especificamente, a polícia ganha mal. A polícia é mal vista pela sociedade. Ela é mal aparelhada, mal treinada. E ela é uma dimensão essencial da democracia, é a polícia. Veja, tem professores há um mês em greve no município de São Paulo. Né? Fizeram a manifestação, fecharam a 23 de maio, mas não quebraram nada. Mas atrapalharam o trânsito na 23, mas já foi um tanto mais civilizado. Mas ninguém está nem aí. A polícia parar um dia, arrebenta tudo. Porque é um serviço. Então aí, fechando o que eu estava dizendo. Acho que a democracia brasileira está amadurecendo. Não acho que ela é tão frágil assim. A gente passou pelas manifestações de junho. Hoje as manifestações, pelo menos até agora, foram mais localizadas, identificadas com certas demandas de salário específica ou de melhorias de condição de pagamento. Acho que dentro de uma... Toda multidão é perigosa. Então, é sempre perigoso que você, uma manifestação de zande violência. No meio das pessoas, sempre tem mais gente que gosta de violência. Então, a coisa pode desandar e sair quebrando coisa. Eu lembro do ano passado, um banco quebrado e um menino dizendo, era lindo ver a desnaturação da propriedade, a propriedade privada desnaturada. Ou seja, ele devia vir numa aula de ciências sociais e devia estar pensando que arrebentar o Bradesco significa que você acabou com a propriedade privada. A discussão da propriedade privada é profunda na história da filosofia política. A propriedade privada representa a materialização da liberdade individual e do resultado do esforço do trabalho. Certo? Então, essa ideia de que toda propriedade privada é um roubo tem enormes controvérsias.
Então, em sua opinião, nós estamos aprendendo a fazer democracia?
Acho que a gente está aprendendo, ela é frágil ainda, mas a gente vai nos tropeços. E, do meu ponto de vista, o importante é que essas tensões não rompam a institucionalidade.
Isso.
Que a institucionalidade vá se acomodando, aprendendo e se reorganizando. O rompimento da institucionalidade é sempre a porta da ditadura.
O senhor acha que a democracia é frágil, mas ela está em risco no Brasil?
Primeiro, eu acho que a democracia não está em risco e acho, como o Pondé, talvez ache mais do que ele, o Brasil hoje tem uma democracia forte e estável. Nós tivemos a experiência de ter vivido aqui no Brasil um impeachment de presidente sem nenhum abalo nas instituições. Tivemos a eleição de um homem de esquerda, de origem operária, que muitos diziam que não sabia ler nem escrever, que teve só o primário, que é o Lula. E temos um debate na sociedade amplo, com grandes manifestações. Todo lugar do mundo tem, mas nós estamos aprendendo. Cada vez mais que o Brasil tome conta, conheça como é o mundo, o Brasil vai ficar melhor. Tem muitas manifestações incivilizadas. Muita manifestação que é própria do desconhecimento. Mas eu acho que nosso país tem muito, muito o que aprender, mas também já tem muito o que ensinar. Nós estamos dando passos muito significativos. Só para fazer um ponto, que é a parte que está mais me incomodando, que é a parte da Copa.
Depois nós vamos para o telão de novo.
A Copa, eu fico indignado. Existem coisas aqui do Brasil que as pessoas dizem, só no Brasil. Eu estava na fila do aeroporto de Salvador, há umas duas ou três semanas, vindo aqui para São Paulo. Alguém deve ter me identificado que eu era deputado, mas não quis falar comigo. Só para provocar, o cara disse, uma fila desse tamanho aqui no aeroporto, só no Brasil. Só quem nunca viajou para o exterior fala um negócio desse. Desce nos Estados Unidos para ver o que é fila. Desce lá para ver o que é fila. Ou entra, a não ser que você esteja de primeira classe, ou tenha passaporte diplomático, ou tenha alguma coisa. Aí você fura a fila. Tem uma passagem especial para quem tem passaporte diplomático, para quem vai de primeira classe. São filas diferentes. Então não é verdade que é só no Brasil. E o problema da Copa, Ed, a Copa, imagine quanto custaria para o nosso país fazer uma propaganda mundial, ser falado no mundo todo, porque o mundo não conhece o Brasil. Quem pensar que o Brasil é conhecido no mundo, o mundo não conhece. Com a Copa, o Brasil vai ficar mais conhecido. Esse é o grande legado da Copa. Não são as obras que vão ser feitas, que são muito importantes. Os estádios, o Brasil não tinha uma praça cultural para receber 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Não tinha uma em nosso país. Com a Copa, agora nós já temos pelo menos 12 que podem receber mais de 50 mil pessoas. Recentemente teve um show de Elton John em Salvador. Não teria condição de ter. Vai ter vários. Só a Copa das Confederações pagou o estádio de Brasília. E não vai ser elefante branco. Todas essas praças são praças culturais que vão ser importantes para o nosso país.
Eu vou torcer
pelo Brasil. Então vai ter Copa e o Brasil vai ganhar a Copa.
Fábio Venturini, filósofo e deputado, se há manifestação é porque se é contra uma ordem. Por que vocês falam em manifestante dentro da ordem?
Vou falar primeiro?
Para o ímpar,
Deixa eu me... Como ele é filósofo, ele vai
dar uma aula.
Resposta de Twitter, porque são 22 horas e 15 minutos.
Eu vou pela intuição. Numa sociedade, toda manifestação é dentro da ordem. Mesmo que acha que vai sair da ordem, não consegue sair. Tem a polícia para conter, tem os termos. A pessoa já fora da ordem é a barbárie. Não existe nada, no meu ponto de vista, fora da ordem. A não ser que a pessoa diga, eu quero quebrar o Bradesco e acabar o capitalismo, como você tinha falado. Ninguém nem vai quebrar o Bradesco, nem vai acabar o capitalismo, porque quebrou aquilo ali, tem seguro, vai pagar. E as manifestações, se ela tem, mesmo sem ser organizada por alguém, eles gritam palavra de ordem. Vou dar um exemplo. Queremos transporte do padrão FIFA, que eu quero. Boa palavra de ordem. É o padrão FIFA para tudo. Isso está dentro de uma ordem. Isso tem uma mensagem social. Manifestação fora de ordem é uma corrida de gado, é uma corrida de animais que não tem objetivo. Mesmo aquelas que a gente não sabia direito, mesmo que fossem convocadas da forma que foram, eu acho que elas estão inteiramente dentro da ordem. O que é que romperia a ordem? É a quebra do Estado, é uma revolução. Como foi a Revolução Francesa, como foi a Revolução Comunista na União Soviética, como foi a Revolução do Irã, quando Ayatollah Khomeini, há 35 anos, disse, eu vou descer lá no Irã, na antiga Pérsia, e vou acabar com o governo do Shah. Então isso você quebra a ordem e tem uma outra ordem depois. Mas tudo que acontece hoje no Brasil está regido pela ordem estabelecida em nosso país.
Pondé.
Veja, falar um pouco mais filosoficamente, eu acho que eu responderia essa pergunta em dois níveis, mas eles estão ligados. Acho que a pergunta é um pouco animada pela ideia de que você tem uma ordem, você se manifesta contra ela porque você quer uma outra ordem. Não acredito que... A pergunta pode ser motivada até por uma ideia super utópica, a ideia utópica é essa que eu abracei quando eu tinha lá pelos 20 anos, que era a ideia da autogestão anarquista. Quer dizer, a ideia de que não tem poder nenhum e as pessoas se autogerem. E depois, basta você crescer um pouco e ser responsável por alguma coisa, você vê que isso não funciona. Né? Qualquer sistema de autogestão bate na curva quando você sente e debate quem vai lavar a louça. Certo? Quem que vai pagar o condomínio? Aí a autogestão começa a dar problema. E aí, são dois níveis. Primeiro, eu acho que existem teorias políticas, teorias que cresceram muito a partir do final do 18, ao longo do 19, que desaguam até ao começo do 20. E uma das coisas que eu acho que a ditadura nos atrapalhou foi justamente nós e a América Latina, grosso modo, foi nos colocar num debate antigo, ou seja, debate que lida com ordens utópicas. Eu acho que muitos jovens, acredito que a maioria jovem, que acredita na possibilidade de você destruir a ordem completamente, muitas vezes isso é estimulado por professores. Eu sou professor. Professor de Ciências Humanas é aquele cara que ele pode falar o que ele quiser na aula, nada acontece. Ele pode dizer que o mundo podia ser todo cor-de-rosa, todo verde, todo amarelo, porque na realidade nada acontece. Agora, se ele for ensinar um piloto a pilotar, se ele ensinar errado, o avião cai. Certo? Então, um dos dramas das ciências humanas e isso, quando eu cheguei na faculdade de filosofia, vindo da faculdade de medicina, eu percebia isso, apesar de que eu sou filósofo e gosto da prática de filosofia, não quis ser médico, eu percebi que as ciências humanas, muitas vezes nós, professores de ciências humanas, a gente tem o direito de inventar uma sociedade perfeita a cada semana. E a gente acha que resolve os problemas em nosso gabinete. A gente fala, inclusive, em teoria política, closet theories, teorias de gabinete. Rousseau é o grande patrono da moçadinha das teorias de gabinete. É o cara que acha que entendeu a humanidade, qual é o problema dela, o que tem que ser feito, E quem não concordar com ele tem que ser salvo por ele ou destruído por ele.
Esse é o papel de Jesus, na verdade.
É. Não, Jesus fez esse lado. Jesus
okay. Não, só um parênteses.
Jesus não destruía ninguém, né? Esse é o problema. Rousseau, na realidade, é um cristão mal resolvido, né? Se você pensar na história dele, você
segue,
vai ver. Ele quis reinventar o cristianismo e deu nisso. Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo, então, essa pergunta, ela me parece muito animada por concepções filosóficas que entendem que é possível você, ou necessário, você levar a sociedade a uma barbárie e que essa sociedade, a partir da barbárie, se reconstruirá a partir de líderes. Eu acho que todo mundo que é a quem é ensinado isso devia ler Demônios do Dostoiévski. Lê os Demônios, observa como esse processo aconteceu na Rússia, na segunda metade do século XIX, leia a história, aliás, coisa que muitas vezes os professores de história não ensinam, porque eles pregam, ao invés de ensinar, certo? Então, a pergunta é claro que você pode forçar a ordem, mas a ideia de que toda manifestação é contra a ordem, a manifestação pode ser contra mostrar que eu não quero a Copa, mostrar que eu acho que não tem transporte, mas aí quando eu vou e arrebento tudo, eu posso entender isso como a manifestação de um surto, que deve ser cuidado, ou de que eu estou, na realidade, piorando minha condição de transporte. Então, o tratamento político, me parece, é sempre no sentido de negociar, compreender a tensão, institucionalizar ela da melhor forma possível. Agora, eu entendo porque, principalmente, tantos jovens acham que você tem... Começa a querer destruir a ordem em casa, romper com os pais, né? E isso foi, inclusive, muito construído pela publicidade nos últimos 40 anos, grosso modo. Essa ideia de que você, para ser jovem, tem que quebrar tudo, romper com tudo, arrebentar com tudo, reinventar o mundo. Agora, entenda, imagine, você tem 17 anos, o que você entende do mundo? Você entende o que uma pessoa de 17 anos é capaz de entender. Agora, com o passar do tempo, você vai percebendo uma série de coisas que são mais difíceis, complexas, menos ideais, mais desencantadas. O mais jovem tem um papel, inclusive, às vezes, de empurrar alguém que não acredita em nada, de repente arrisca. Então, esse movimento me parece interessante. Agora, a suposição de que uma manifestação significa o rompimento da ordem, me parece uma manifestação alimentada por teorias políticas bastante utópicas. É reajuste na ordem social, não destruição.
Infelizmente, nós temos que caminhar para o final. Eu gostaria de continuar conversando muito mais. Quem gosta do tema e tem gente inteligente conversando... Eu acho que a gente até atravessaria a noite, mas a gente tem que encerrar, já passa das 10. E eu queria dar a oportunidade ao deputado, ao tempo que lhe agradeço, a presença e a colaboração, as suas considerações finais.
Ed, eu que agradeço a todos, agradeço ao Luiz Felipe Pondé, que é sempre uma aula ouvi-lo, e digo que aprendi bastante. Acho que cada um de vocês ficou com uma ideia. Quem quiser debater mais, meu gabinete está à disposição, meu site, meu Twitter, e eu, pessoalmente, me coloco à disposição de você para voltar aqui para continuar um debate sobre esse ou sobre outro tema.
Muito obrigado.
Muito obrigado e boa noite a todos.
Muito obrigado. Pondé, mais uma vez, muito obrigado. Você é sempre bem-vindo. E Vacareza também, aqui a Ibabe. Obrigado por estar aqui com a gente.
Eu só quero mais uma vez agradecer a você, Ed, a todos vocês pelo convite. Acho super, me sinto sempre muito bem aqui, na Ibabe. Acho sempre bem-vindo qualquer trabalho que coloque instituições religiosas e diálogo com a sociedade, né? Inclusive no sentido de destruir o preconceito que as pessoas têm com instituições evangélicas. Obrigado.
Obrigado, boa noite. Queria pedir que você ficasse em pé e dizer a você que todos os nossos eventos do Fórum Cristão, ou os principais que realizamos, nós tivemos um fascículo, aqui nós temos 10 volumes, estão à sua disposição ali à saída à esquerda, e nós, os pastores da Ibabe, escrevemos um depoimento, um editorial, um posicionamento a respeito desse nosso tema, mas eu queria abrir mão de ler o meu depoimento, nós vamos postar no nosso Facebook, mas encerrar lembrando que o texto fundamental do Novo Testamento a respeito da relação do cristão com a política e do cristão com as autoridades civis, o que é importante a gente registrar no Estado de Direito, de instituições republicanas e democráticas, a nossa relação com a política é uma relação de submissão. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 13 e alguém perguntasse a ele, você se submete a César? Ele diria, perfeitamente. Isso causaria espanto e ele colocaria uma vírgula e completaria, desde que ele cumpra a sua função para promover o bem e coibir o mal. Toda autoridade recebe delegação divina para coibir o mal e promover o bem. Enquanto a autoridade age assim, a gente se submete. Quando ela deixa de agir assim, a gente se insurge contra ela, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a compreensão cristã. Trazendo isso para a nossa realidade democrática, nós temos que ter muita sabedoria, muito diálogo, muita sensatez, muita prudência, para exercer o nosso papel de vigilância e de consciência crítica na sociedade, para perceber quando a autoridade promove o bem e coíbe o mal, quando é hora de nos submetermos e quando é hora de nos insurgirmos, porque nós somos também, como cristãos e como igreja, atores na construção de uma sociedade de justiça e paz. É por causa disso que realizamos eventos como esse de hoje à noite. Muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe a todos.